Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá pessoal, que nos acompanham pela Rádio Cultura AM930, programa Coletivo Humanidades, um programa formado por professores da Rede Pública Estadual de Ensino. E hoje nós estamos aqui no outro ambiente, nós estamos aqui na Faculdade Unina, que fica aqui no Bacaxiri, conversando com o Hélio, que nós vamos hoje falar justamente sobre o concurso público. Nós estamos aqui, inclusive, fazendo o curso preparatório para o concurso que vai ser dia 18 de junho, né? 18 de junho. Então, nós estamos aqui para falar alguns detalhes e até para a gente conseguir entender toda essa lógica, né? Que muitos de nós nem esperávamos, né? Que tivesse um concurso público durante esse governo, né? Durante o governo Ratinho. E, de repente, esse concurso veio, né, Hélio? De repente veio e o Hélio vai hoje detalhar para nós, né, quais as negociações, né, a demanda, né, pelo concurso. Mas antes, né, vou passar para o Hélio aqui para ele fazer a sua saudação inicial.
Olá, boa tarde, rádio ouvintes, os internautas também que acompanham do Paraná, ou para além do nosso estado, já apresentado aqui pela professora Edmara, professor Hélio, PSS, trabalho aí na rede estadual desde 2012, e dirigente também da APP Sindicato, estou na Secretaria de Finanças da APP Estadual, coordeno também o Departamento Estadual de PSS, né, sempre reforço que foi constituído o departamento a partir de 2019, inclusive aí para fazer a luta e a resistência em relação às políticas neoliberais aí do Estado do Paraná.
Então, se a gente poderia já começar tentando entender como foi, né, como foram as negociações do sindicato junto, né, com o governo estadual, para a questão tanto do concurso, né, a negociação pelas vagas, né, sabendo o contato que era um concurso muito enorme, já era uma quantidade ínfima de vaga, né? Então a gente pensava como que era, como começou essa conversa com a Secretaria de Educação.
Certo, professora Edmara, na verdade o concurso público como um todo é uma luta, né, sempre histórica da APP Sindicato, toda a trajetória em defesa da educação, em defesa da escola pública, porque entende-se que é através do concurso, através da carreira, que nós lutamos também, né, por melhorias de trabalho e assim por diante. E aí, no estado do Paraná, nós temos hoje uma defasagem muito grande em relação à falta da realização do concurso público. Então, nós temos muitas vagas aí em relação a todos os componentes culturais, a todas as disciplinas da educação básica. Felizmente também, depois a gente vai até trabalhar com mais detalhe, né, professora Edmara, a questão dos educacionais 1 e 2, que infelizmente foram terceirizados, e enfim, há muitas vagas também para os educacionais públicos. Inclusive, mais de perto, até o lá, né?
Tá, mas
eles
acompanham o debate, né?
Isso. Conforme fiz a abertura, a gente constituiu o Departamento Estadual de PSS em 2019, e aí o governo Ratinho, ele inicia em 2018, na sequência do Richa, que já tinha, de certa forma, essa defasagem. Aí é claro que nós temos um contexto nacional também, pós-golpe de 2016, que contribuiu para essa precarização da educação como um todo, mas a gente começou, inclusive, esse debate, que hoje tem até esse desdobramento, em relação à questão da prova do PSS, né? Desde o início da gestão ali do Ratinho, então secretário Renato Ferri, hoje na cidade de São Paulo, ele trouxe esse modelo de prova, e aí a gente fez toda a resistência pela não implantação, e ele inclusive já mencionava que tinha um concurso público, e até se colocava como o defensor do concurso. Sempre a nossa cobrança é essa: se há o concurso e a possibilidade de fazê-lo, precisamos avançar nesse debate. E por que fazer prova, né, para contratar os professores e não fazer o concurso? E aí, ele nos apresentou 500 vagas, na verdade, tá? Esse debate inicial aí começou basicamente com 500 vagas, lá em 2019, e aí imediatamente a APP, ela sempre trouxe números, né, a necessidade, a possibilidade também de estar fazendo concurso com um número mínimo aí de vagas reais, né? Hoje nós temos basicamente mais de 25 mil vagas reais, tá? Vagas que o PSS está ocupando em todo ano, né? Isso é uma vaga real. Inclusive, o Estado mencionou que financeiramente, inclusive a discordância, né? Ou seja, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Administração do coloca, né? O Estado coloca como 7, 8 mil vagas reais que o Estado, né, poderia tratar, né, do ponto de vista de construir carreira, tá? E aí, a cobrança, inclusive, da APP do departamento é que, primeiro, que realizar um concurso público, ele precisa ser abrangente em relação a todas as disciplinas, né, da educação básica. E também nós temos outras questões, a educação profissional, que tem necessidade, a educação especial também, que tem necessidade. Esse concurso, ele vem só na questão da educação básica, certo? E aí, ao menos um número suficiente de vagas por núcleo regional de educação ou por setor. Então, todo estado aí, para o pessoal poder entender, existe basicamente 32 grupos regionais de educação, né, que compõem aí a secretaria. Então, esse debate, ele demorou todo esse tempo, né, desde 2019, ele parou, ele não avançou, depois veio a questão da pandemia, o Estado usou isso como prerrogativa, né, para não realizar esse certame, e eles depois trouxeram aí, de certa forma, essa contraproposta, de pelo menos, né, uma vaga por disciplina, por núcleo regional de educação, basicamente aí está em duas vagas, agora, porque o total soma-se a 1.256, dessas 1.256, 147 são para os professores pedagogos, né? E o professor pedagogo também é professor, então não tem como separar, na verdade, está em número total, tá? Então, na verdade, é um número baixíssimo de vagas, mas é importante que a gente faça essa contextualização e do como, né, ocorreram as lutas, inclusive, pela realização do concurso público. Se vocês olharem no site da APP, as redes sociais da APP, vocês irão verificar que a questão do concurso, ele nunca saiu de pauta, tá? Nem em governos anteriores, inclusive, ele nunca saiu de pauta, né? Tá? A diferença é que em governos anteriores, ali em torno de 2005, nós tínhamos essa possibilidade de fazer esse debate mais por dentro, e ocorreram concursos importantes, né, tanto para os professores e professoras, quanto para funcionários de escola, né, para os profissionais de educação como um todo. Então é um debate bastante difícil, tá? Justamente pela concepção que se tem hoje no Estado de política pública e educacional, que está na esteira do neoliberalismo, que também é uma política nacional, né? A gente que afeta outros estados e que afeta outros municípios, mas que aqui no Paraná, de certa forma, a partir do governo Ratinho com o secretário Renato Feder, houve, né, uma aceleração em relação à implantação dessas políticas públicas, e que é um conjunto de medidas na educação, tá, e que impactou em todo este processo, inclusive neste número de vagas, repito, que é baixíssimo. Né?
Até, né, interessante o que você falou da 2020, né, nós estávamos no contexto de pandemia, mesmo assim teve aquela, né, aquela prova presencial, né, do PSS, teve toda a greve de fome que foi feita, né, chamando a atenção justamente do quanto precarizado, na verdade, é, né, a condição do trabalhador de educação que está na condição de temporário, né, que assume, né, por contrato temporário. E precarização do trabalho é uma das, digamos assim, uma das prerrogativas da própria política neoliberal do Estado. Né? Eu queria que você detalhasse, você trouxe, né, os números, da questão das vagas mesmo, né? Assim, de quanto que nós tínhamos, né, de percentuais de professores assim, que eram QPMs, né, o quanto que isso foi diminuindo, né, as pessoas que estão se aposentando, as pessoas que estão, né, por algum motivo, adepto de exoneração, enfim, né, e foi diminuindo, e hoje nós temos uma atuação de quase paridade ali, né, de termos QPM, né, professores que são, né, do quadro próprio do magistério, e professores em questão, que tem que fazer a prova todo ano, né, até para abrir contrato de novo, né, então, porque esse é um número muito importante para a gente entender quando a gente fala sobre precarização, né, da precarização do trabalho do professor, do docente aqui no estado, né.
Correto, exatamente. Então, reforçar aqui alguns números mencionados aqui pela professora Midmara. Em 2013, né, então acho que vocês que acompanharam, foi um processo também de muita luta para a realização daquele concurso público. Então, nós tínhamos, diria que uma situação até mais tranquila em relação ao tanto de cargos efetivos que se tinha naquele momento, tá? A gente trago em dados aqui em torno de 68 mil cargos, né, de professores efetivos em 2013, tá? E o concurso, ele ofertou um número muito maior de vagas, em torno de 3 mil vagas, basicamente, tá? E ainda houve muita luta do sindicato, tá? Que ampliasse o processo de chamamento, mas não contemplou, né? Na verdade, foi inclusive um concurso organizado também numa lógica neoliberal, tá? Que dificultou, né, a entrada dos professores.
Não passar, né,
exato.
Né?
Assim, até o que a gente, inclusive da APP, nesse concurso foi semelhante, esse debate, a gente sempre pede que nós fazemos a defesa da questão pública como um todo, né, da universidade pública, seja federal, estadual, ou da escola. Então, por que o Estado, né, inclusive, não trabalha com as universidades federais e estaduais para a realização dos concursos, né? Então, em 2013, teve essa dificuldade, inclusive, foi organizado por uma instituição particular. Então, isso dificulta muito o processo como um todo, desde a questão de recurso, às vezes o próprio status da universidade como um todo, né? Não faz esse debate. Então houve bastante dificuldade, então, inclusive, o número de vagas não foi ocupado, tá? E justamente por quê? Porque foi organizado no sentido até para culpabilizar os professores em questão de capacidade de aprovação ou não aprovação, que está colocada agora também, então isso já vem de um processo, tá, gente? Hoje nós temos aqui, inclusive, o censo escolar, né, já de 2021, ele mostrou justamente o aumento, inclusive até de queda em alguns momentos, mas também aumento de processos contratados, né, em regime temporário, houve então a redução dos efetivos. Basicamente, hoje nós temos cargos efetivos em torno de 49 mil pessoas, né, professores que têm a questão dos aposentados, e assim por diante, vão se aposentando e tal. E aí nós temos hoje um total de PSS que chega a 24.914, ou seja, quase 25 mil professores temporários que estão em vagas reais, né, que estão ocupando vagas que deveria, né, em um estado realizando concurso no decorrer dos anos, esses professores que estão hoje sem carreira, uma precarização dos direitos trabalhistas como um todo, né? O contrato PSS é muito frágil no quesito também da própria visão de direito à questão cuidado e assim diante. Então, hoje nós temos um grande de professores temporários. E aí, comparando em números,
né?
Exatamente. Em porcentagem, tá, nós basicamente aí em torno de 37% hoje de todo o quadro, todos os professores são PSS e professores da ativa. Tá? Então, é um número bastante grande. Isso mostra, então, aqui no estado do Paraná, né, essa trajetória de aprofundamento de precarização, tá? Porque as relações de trabalho são extremamente precarizadas quando você não tem, então, a questão da carreira como um todo, tá? E no campo aí dos funcionários de escola, a questão da terceirização, que foi uma precarização maior ainda. O PSS, né, o contrato temporário em relação aos funcionários, ele já era precário, segundo os professores, mas a questão da terceirização é maior ainda, né, do ponto de vista da exploração das pessoas, do trabalho, não há direitos, também a desproteção, né, dessas pessoas como um todo, ganham salários mais baixos ainda, e as empresas aí que fazem todo esse gerenciamento é que estão faturando, ou seja, o Estado passou a gastar quase 300 milhões a mais neste último ano. Tá? Isso é muito grave do que gastava com a contratação de PSS. E há reclamações nas escolas, falta funcionários, isso tem impactado também na qualidade, né, da educação nas escolas do Paraná.
E até a gente pensar assim, que quando se formou, né, o quadro dos funcionários da educação básica, era aquela visão de que o funcionário de escola era um educador também, né? Ele também fazia parte do processo educativo ali da escola, né? E hoje a gente tem funcionários, por exemplo, na escola, essa semana, né, mais uma pessoa deixou, né, o cargo porque não tem, né? A rotatividade é grande, né? A remuneração é muito pequena, então essa a precarização e a terceirização, eu queria falar uma coisa que eu lembrei, eu dou aula no projeto de vida, volta ali no lugar, mas né, tenho que tomar um pouco desse espaço. E um dos materiais de projeto de vida, que é sobre prestação de serviço, né, a gente tem que falar de diferentes formas, de diferentes mãos de obra, né, diz lá, né, sobre a prestação de serviços, e né, daí tem um slide assim, desafios, né, dos prestadores de serviço, né. Uma das formas de conseguir, né, de vencer os desafios seria terceirização, porque terceirização ela barateia, né, o serviço, né, para quem for contratar o serviço, né. Então, gente, quando isso aparece, né, no material que eu tenho que trabalhar em sala de aula, eu estou dizendo que, né, o senhor ali, né, o funcionário que está trabalhando na escola, o fato de ser terceirizado, ele significa que eu estou baratinho, mas baratinho para quem? Exatamente. Né, sendo como você falou, que isso, né, para o Estado, né, gera o outro, né, gera um custo muito maior. Né. Mas eu queria assim, que a gente pudesse falar um pouco sobre essa, talvez essa dificuldade que a gente consegue de articulação dos servidores mesmo, né, dos trabalhadores de educação, dessa divisão do PSS que tem, não sei se o sindicato avalia isso como quase que algo previsível, para justamente causar nessa divisão entre quem é concursado, quem não é, e a gente sabe que tem uma instabilidade, mesmo de visão, de ponto de vista dos próprios, né, PSS com relação, né, a se ver mesmo como um trabalhador de educação. Não sei como que vocês avaliam isso em termos, né, enquanto sindicato.
Exato, né? Na verdade, é a política neoliberal, na verdade, que está, né, bem, muito forte, inclusive para a edição, até como disputa de orçamento e tal, isso a nível nacional e também estadual, e de certa forma vem nessa lógica de tentar dividir. Tá? É claro que a gente tem essa, e é preciso que você tenha a compreensão ou concepção, de certa forma, de que houveram mudanças, né? Ou seja, nas relações pessoais, trabalhistas, assim como um todo. Mas um dos objetivos, né, da política neoliberal, claro, então, o princípio básico é enfraquecer o Estado, ou seja, a política do Estado mínimo como um todo. Mas outro objetivo, inclusive, é enfraquecer os sindicatos, né? Ou seja, fragmentar os sindicatos, justamente para que, né, que são guarda-chuvas, né, diria que tem condições de enfrentar, muitas vezes, governos, né, prefeitos, enfrentar poderes, né, de forma coletiva, né, também de forma jurídica. Tá? Então, houve esse ataque muito grande. E aí, quando a gente tem a terceirização dos funcionários, Estado, ou seja, também houve, junto à extinção, é que em Santo Paraná mais de 50 mil vacas, né, ou cargos, tá, em outras secretarias também, não só os trabalhadores em educação como um todo. Então as pessoas acabam ficando desprotegidas, né, assim como um todo. E aí é claro que se está na esteira da questão que ocorreu pós-golpe, questão de reforma trabalhista, lei de terceirização, onde fortaleceu grupos empresariais, agrupamentos, como um todo, que avançam, né, nos estados em questão de orçamento e tal, conforme a gente citou, é que as empresas estão ganhando dinheiro, né, os funcionários que trabalham não ganham e ainda continuam desprotegidos. A gente, enquanto sindicato, tem buscado fazer essa atuação de construção coletiva, né, esse é o processo, de enfrentar, na verdade, essas políticas neoliberais, inclusive na tentativa de buscar sempre unidade. Agora, muitas vezes, a gente vai para as escolas, né, para o dirigente, para os nossos colegas aí, a gente encontra o pessoal que está percebendo, a gente conversa, a gente ouve, às vezes pergunta quem os representa, até questão de valor, de quanto que é a mensalidade de sindicato, se tem um sindicato que representa, e eles nos relatam justamente que está muito mais na representação do patrão do que do trabalhador, tá? Então, há essa desproteção geral como um todo, né? E no sentido que a gente precisa entender, acho que é preciso entender essa lógica neoliberal que vai sempre tentar dividir, né? Até trouxe, o que é esse neoliberalismo que a gente fala, né? A gente fala do neoliberalismo, mas é o aprofundamento do próprio liberalismo que vem aí no mundo, né? O neoliberalismo é o estado mínimo, ele se aprofunda muito no mundo todo a partir de 1970, aí, tá? No Brasil, basicamente, né, as privatizações, quem lembra, aí, basicamente, a partir de 1990, mas ele tenta, para além dessa intervenção mínima do Estado, tá, a gente tenta criar um padrão social de comportamento, né? Ou seja, a individualização do comportamento humano, e isso interfere nas relações trabalhistas também, tá? A ideia de se criar, né, gente, o empreendedorismo, ou seja, cada um é um empreendedor, né, de si mesmo, de certa forma. Isso está totalmente dentro, inclusive, das políticas educacionais da Secretaria. Quando tu fala que vê aquele material, na verdade, é isso que está colocando ali. E aí, quem não entra nesse jogo de alguma forma é um fracassado, tá? Não, a culpa não é do Estado, a culpa é sua. Você não tem capacidade ou você não tem competência. De certa forma, então, a gente não pode ir por este caminho, né? E nós, enquanto sindicato, nós precisamos fortalecer o grupo dos trabalhadores como um todo, tá? Inclusive fazer essa luta de conjunto para enfrentar essa política neoliberal, que é extremamente nefasta.
E a gente passar, né, toda a questão meritocrática, né, que infelizmente entrou nos currículos escolares de uma maneira muito profunda, né? Então a gente tem praticamente, né, principalmente com o novo ensino médio, a gente tem essa lógica empreendedora em todos os lados, né? A gente tem lá, então, professor hoje, né, no segundo ano do ensino médio, não ensina mais matemática, ensina empreendedorismo, né? O professor de filosofia não ensina mais filosofia, ensina ética e liderança voltada para empreendedorismo, né? Eu lá na projeto vida também liderança e empreendedorismo, né? Então você tira justamente toda a responsabilidade, né, do Estado justamente na promoção, principalmente na visão tradicional do indivíduo, né? E assim, ele passou, né, assim, uma coisa pensando até mesmo nos dados, né, assim, que a gente tem assim, dados que são que assusta, né, assim, qualquer concorrente de vestibular, né, que a gente tem 75 mil inscritos para 2.556 vagas, isso dá em torno de 68 candidatos por vaga, né, e aqui a gente consegue ver também essa lógica da meritocracia, né, que quem passar, ok, né, super capaz, competentíssimo, e a gente não consegue, né, ter essa visão do todo, né, ou seja, se eu individualizo essa vaga, né? se eu olho apenas a minha disputa por uma vaga, eu não consigo olhar todo, né, o conjunto desse mundo do trabalho da educação em que eu estou inserido, né? Eu não consigo ter essa vaga toda, né? Então, como a gente consegue já deu várias pistas, né? A gente consegue superar essa parte, né, dessa lógica meritocrática que está já internamente, né, no concurso, tá?
Exato, né? A gente, comparando então essas vagas aí, 1.256, ela equivale aí de menos, né, de 10%, na verdade, das vagas reais. E aqui a gente vê o aprofundamento, né, dessa precarização da educação. E precarização da educação, precarização da vida funcional, eu diria, né, dos profissionais da educação, porque a escola, a educação, ela é construída diariamente por quem está no chão de escola, por quem faz, né, acontecer nesse dia a dia. Então, eu acho que para enfrentar tudo isso, inclusive olhando para esse cenário, né, esse concurso em especial, claro que quando você vai falar de concurso público, concurso de modo geral, ele não deixa, né, Edmar, de ser um pouco meritocrático, né, de certa forma, né?
Sim.
É, ele tem um pouco esse viés, tá? Mas quando você tem essa redução, esse número mínimo de vagas, aí há essa extrapolação, na verdade, tá? E assim, nas repetições, os movimentos que nós fizemos também conduzem um pouco esse debate da questão da prova do PSS, a gente já fazia muito, muito esse debate, né, de que o que estava presente na prova é a tentativa de colocar, né, nas pessoas ali essa luta individualizada, de certa forma, de que eu sou melhor que o outro e tal. Então, o sindicato tem bastante material, inclusive, que produziu, né, nesse contexto para a gente ir desconstruindo, tá, essa visão da Secretaria de Educação como uma empresa, mas que também afeta, né, a vida das pessoas como um todo. Eu acho que a gente precisa hoje, enquanto categoria, enquanto trabalhador de educação, pensar o seguinte: que o concurso público também nós precisamos olhar, gente, ele como uma luta política, certo? Como uma luta política da categoria, não só do sindicato, né, mas é uma luta política da categoria, porque ele é uma luta, inclusive, para construir esse concurso, para que ele ocorra, para que eu passe, e depois, o que acontece? Os problemas não acabam. Tem uma carreira, tem estágio probatório, tem, né, uma série de questões que vão acontecer e que eu preciso continuar fazendo esta luta. Tá? Então, é importante que se tenha essa consciência, e que é uma consciência, na verdade, uma consciência coletiva de luta, né? Porque se eu também focar e entender de que eu só preciso, então, ser o melhor para passar, eu e os meus colegas que se dão, na verdade, de certa forma, eu não estou levando em consideração todos esses fatores, né? O que é, de fato, ingressar em uma carreira pública da educação hoje, né, enquanto um profissional aí do magistério, né, com tantas tecnologias, com tantas mudanças e com esse cenário aí que nos cobra o tempo todo. Então, é luta política e é consciência, inclusive, de classe, de categoria.
Isso aí. A gente vai chamar o intervalo agora, né? Depois a gente vai voltar, né, com esse assunto. Eu acho que você tinha mostrado ali nesse livro do Naval que a, né, que a dissertação mostra ali. A gente pode, talvez, até voltar com essa ideia, assim, né, do nós, trabalhadores da educação, talvez também como prestador de serviço, porque o que estamos oferecendo, estamos vendendo o que? Educação como mercadoria? Tá? Né? Então a gente vai para o intervalo agora e depois a gente volta debatendo esse assunto.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.